Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Eram 12 horas aqui em Washington, 18 horas em Angola. Hoje é o dia 16 de novembro de 2016, quarta-feira. Aqui na cidade capital federal, o céu está limpo, a temperatura é de 15 graus centígrados. O Paulo Oliveira está na apresentação da primeira meia hora desta emissão, que conta com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Suleiman Tarawali. Começamos com as notícias a esta hora. O Congresso Republicano prometeu ação. Putin decide que a Rússia sai do Tribunal Penal Internacional. Amigos, fiquem connosco para ver pormenores destas e de outras reportagens. Para já, uma referência às notícias internacionais de colaboração com Amâncio Miguel.
E começamos o noticiário com uma indicação daqui dos Estados Unidos, onde os líderes republicanos do Congresso prometeram ações rápidas quando Donald Trump assumir a presidência no ano que vem, enquanto os democratas não escondem o seu desagrado pelas primeiras escolhas da nova equipa da Casa Branca. Os republicanos querem baixar os impostos, acabar com grande parte da legislação de saúde do presidente Barack Obama e cortar as regulamentações da economia. Congratulam-se também por ser Trump e não a democrata Hillary Clinton a escolher o próximo juiz do Tribunal Supremo.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acaba de decidir sobre a saída do seu país do Tribunal Penal Internacional. Putin assinou hoje um decreto que retira a Rússia daquela entidade, a primeira com jurisdição internacional, para processar casos de genocídio, crimes de guerra e contra a humanidade. O decreto foi acompanhado de um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, no qual se afirma que o Tribunal não cumpriu as expectativas a ele associadas e não se tornou verdadeiramente independente. Há indicações de que Moscou não está satisfeito com a forma como o Tribunal Penal Internacional tratou a guerra entre a Rússia e a Geórgia em 2008, particularmente por ter ignorado as ações do governo de Tbilisi contra civis na região de Ossétia do Sul, que é pró-russa.
No próximo ano, cerca de 14 milhões de pessoas precisarão de ajuda humanitária no nordeste da Nigéria, região sob controle do Boko Haram, alertam as Nações Unidas. Peter Lundberg, coordenador humanitário das Nações Unidas na Nigéria, disse que 75 mil crianças poderão morrer de fome nos próximos meses se nada for feito de imediato. O grupo islamita Boko Haram matou nos últimos 7 anos 15 mil pessoas e provocou o deslocamento de mais de 2 milhões no país, que é o mais populoso de África e líder de produção petrolífera.
Uma alta entidade caniana disse que o país poderá não conseguir cumprir com a data de limite de 30 de novembro para encerrar o campo de refugiados de Dadaab. Milhares de somalis deixaram o campo nos últimos meses, mas estão a constatar que não conseguem ganhar a vida na Somália. O governo de Nairobi anunciou em maio passado que iria encerrar dentro em breve o campo de Dadaab, que aloja mais de 300 mil refugiados na sua maior parte da Somália. Desde então, dezenas de milhares de pessoas regressaram à Somália esperando contar com o apoio das agências da ONU e das autoridades somalis. Contudo, os somalis que estão a regressar estão a deparar-se com condições péssimas, incluindo falta de abrigo, de água potável, cuidados de saúde e alimentos. Segundo a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, mais de 34 mil pessoas regressaram à Somália, sobretudo para a cidade portuária de Kismayo.
O Paquistão ordenou a saída do país de pessoal turco ao serviço da rede de instituições de ensino, alegadamente ligada a um clérigo da oposição. Os 500 professores em causa deverão sair até domingo e a medida foi anunciada hoje, horas antes do início de uma visita oficial ao Paquistão do presidente da Turquia, Tayyip Erdogan. A rede educacional PAK-Turk, que tem 11 mil estudantes nas principais cidades do Paquistão, nega qualquer ligação ao clérigo Fethullah Gulen ou ao seu movimento Hizmet, que é contra o governo. Erdogan, recorde-se, acusa Gulam de ter orquestrado o falhado golpe de Estado de julho deste ano.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Uma vez mais, boa noite para Angola e boa tarde aqui para os ouvintes da região de Washington. E vamos começar em Luanda, onde cerca de 400 militares pertencentes à região militar de Luanda dizem estar há cerca de 2 anos sem salários. Os militares decidiram marchar esta manhã para reclamar o pagamento dos salários em atraso e também protestar com a decisão do seu comandante de os mandar para casa. Koko Mukuta com os detalhes.
Mais de 100 militares marcharam na manhã de hoje, desde o município de Viana até o quartel-general das Forças Armadas Angolanas, no centro da cidade, para exigirem o pagamento de salários de 2 anos. Os militares tinham sido colocados na proteção de reservas fundiárias do Estado, na sua maioria, onde se encontram construídas agora as novas centralidades e novo aeroporto de Luanda. Segundo um dos agentes que participava na caravana e que pediu o anonimato por temer represálias por despacho presidencial, foram indicados para patrulhar Luanda em 2014 e, no ano seguinte, enviados para assegurar as reservas fundiárias, que são avultados terrenos pertencentes ao Estado. Só que desde 2014 que não são pagos e ficaram surpreendidos quando foram mandados para casa.
Essa tropa fez trabalho, fez o patrulhamento durante desde 2014 até 2015. A cidade de Luanda, 2015, nos trazerem para as reservas, tomar conta das reservas fundiárias, da produção salário até hoje.
O militar disse que, de forma pacífica, vão reclamar junto dos quartéis para que sejam encontrada uma solução para os seus problemas. A VOA contactou o comando da região militar de Luanda, tenente-general Simão Carlito Chuala, que não se encontra em Luanda, mas uma fonte próxima do comando da região militar de Luanda confirmou a existência de mais de 1000 efetivos de várias unidades que, até 2014, estavam envolvidos em ações criminosas em Luanda. Identificados como desertores das Forças Armadas Angolanas, os quais foram chamados e identificados para um possível enquadramento, isto como medida para evitar atos de criminalidade em Luanda. Estão a ser colocados em casa apenas para aguardarem as últimas decisões de um possível enquadramento, caso não tenham problemas com a justiça, disse a fonte da Voz da América. Da capital angolana para a Voz da América, Koko Mukuta.
Obrigado, Koko. 3 anos se passaram desde que o membro da Casa CIA, Hilbert Ganga, foi assassinado por um membro da Guarda Presidencial e o braço juvenil da Casa CIA assegura que não vai descansar até haver o assassínio do seu patrono na cadeia. Há um ano que se aguarda pelo veredito do tribunal, há um recurso interposto pela defesa de Ganga, já que o tribunal absolveu em primeira instância o réu por considerar que o disparo que matou Ganga foi inocente. Detalhes com o Manuel José.
Já se passaram 3 anos desde que o membro da Casa CE, Hilbert Ganga, foi assassinado por um membro da Guarda Presidencial. O braço juvenil da Casa CE assegura que não vai descansar até ver o assassino do seu patrono na cadeia.
Estamos a esperar o veredito desse recurso. Em caso de não se verificar a realização da justiça num caso claro, obviamente que continuaremos a incitar medidas para que efetivamente a justiça seja feita para desencorajar o assassinato gratuito de jovens pacatos que são um exemplo para Angola. E a JPA, tal como a Casa C, não vai descansar enquanto não sentir que essas 3 vertentes da justiça que foram aqui expostas se realizem.
Rafael Aguiar, o número 1 da Juventude Patriótica de Angola, o braço juvenil da Casa CE, que diz não ter dúvidas que o seu patrono foi sim morto pelo regime de José Eduardo Santos.
O engenheiro Manuel Hilbert de Carvalho Ganga foi barbaramente assassinado pelo regime angolano, concretamente a Unidade de Segurança do Presidente da República de Angola, o engenheiro José Eduardo Santos, quando fixava panfletos que repudiavam o assassinato de ativistas cívicos, Bassuni Camuling, em Luanda.
A juventude patriótica de Angola exortou todos os angolanos a unirem forças para pressionar a justiça angolana a assumir o seu verdadeiro papel e responsabilidade. Há um ano que a defesa de Ganga interpôs um recurso à decisão do tribunal que inocentou o autor dos disparos que vitimou Hilbert Ganga. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E vamos agora para a província da Huila, onde o governador apelou no município de Kipungo a todos os partidos políticos com assento e extra-parlamentares a confiarem no processo de atualização de dados eleitorais, como nos refere o Teodoro Albano.
O governante disse que este pode ser o primeiro passo para que os cidadãos encarem com confiança o processo que levará a Angola à realização das quartas eleições gerais em 2017. A demonstração desta confiança no processo, segundo João Marcelo Tiping, passa pelo envolvimento de toda a sociedade na mobilização dos potenciais eleitores, a começar principalmente pelos partidos políticos.
Não interessa saber se quem vai se registrar é o meu militante ou é militante, porque nós estamos ainda em campanha. Interessa saber que toda gente que tem idade para votar está registrada.
A mobilização do cidadão eleitor é corroborada pelas organizações da sociedade civil, que entendem ser uma necessidade muito séria, segundo fez saber Sérgio Mateus, da Rede Criança, na Huila.
Existe uma necessidade muito séria de intensificar a mobilização do cidadão eleitor. E o que é que a sociedade civil também vai dar como contributo nesta realidade de contexto?
Ultrapassar a cifra de 150 mil novos eleitores é a meta definida pela entidade registradora na Huila, que nas últimas eleições em Angola contou com mais de 900 mil eleitores. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. E agora vamos à semelhança do que se assiste a todo o país em Angola, a província de Benguela. Vê aumentar os apelos para a corrida ao registro eleitoral, mas com denúncias de irregularidades. A menos de um ano das eleições, existem cidadãos supostamente instrumentalizados pelas autoridades tradicionais a pensar que exerceram já o direito de voto. Os detalhes vão ficar aqui com o João Marcos.
Apelo feito horas após um pronunciamento do governador provincial Isaac dos Anjos, que não quer ver hipotecado o futuro dos angolanos.
E compete ao povo angolano escolher quem deve dirigir os seus destinos políticos, sociais e económicos.
Todos ao registro, sim, mas com informações credíveis. O secretário-geral da Jura, Ali Mango, lamenta o que chama de exercícios ilegais, destacando a recolha de cartões eleitorais.
Em Catumbela nos disseram que algumas autoridades tradicionais estão a recolher os recibos do cidadão que estão a entregar. Outra parte também estão a recolher os cartões de eleitor do cidadão, que quando se pediu às pessoas para atualizarem os seus números de telefone, estão a dizer que você que atualizou o teu número também já votaste.
É dentro de um contexto de apelos e denúncias que a província de Benguela registrou já mais de 500 mil eleitores, metade da cifra estabelecida. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Estudos em Washington, na Voz da América em português. O processo de atualização de dados e emissão de segunda via do registro eleitoral nas zonas mais recônditas e difícil acesso de Amalães encontra-se facilitado com a entrega de 32 motorizadas para brigadistas. O governador provincial de Malanje, Norberto Fernando Santos, foi quem procedeu à entrega de bens no princípio desta semana, como nos refere aqui o Isaías Soares.
O diretor provincial dos registros em Malanje, João de Assunção, disse que com os meios os brigadistas vão chegar aos recantos rústicos. Aqui no município de Malanje foram instaladas 8 brigadas fixas em áreas consideradas estratégicas e de maior mobilidade de populares para efetuar novos registros e a emissão de cartões de registro eleitoral. Mais de meia centena de ativistas de educação cívica e eleitoral começaram a ser formados terça-feira última nesta capital para facilitar o maior número de registros possíveis, segundo o diretor provincial dos registros, João de Assunção. Mais de 140 mil atualizações foram já efetuadas e perto de 3 mil novos registros. A Juventude Unida Revolucionária de Angola, organização juvenil da UNITA, está igualmente presente na formação com Paulo Pascoal. Jovens de Malanje, organizados em associações políticas, não governamentais, empresariais e socioprofissionais vão sensibilizar os melanginos para o registro eleitoral. Isaías Torres Malanjo para a Voz da América.
12 horas, 14 minutos e 55 segundos aqui na cidade de Washington. 18 horas, 14 minutos e 59 segundos em Angola. E vamos para o Namibe, onde as autoridades sanitárias dizem estar preocupadas com o aumento dos casos de diabetes, como nos refere o Armando Chicoca.
O diretor provincial do Namibe, Franco Mufinda, que revelou a informação, manifestou igualmente a necessidade de se repensar num modelo de saúde que se adapta à realidade do país, sobretudo no quadro preventivo.
Em 2009, fechamos todo o ano com um pouco mais de 100 casos, sendo que em 2011 aumentamos a 50%, os casos passaram a 101 casos de diabetes a nível da província e causaram 4 óbitos. Então há toda uma necessidade hoje, tanto de não apenas olhar as doenças ditas evitáveis, que são tanto estas chamadas transmissíveis, né, que nós conhecemos, as epidemias.
Mufinda garantiu que todas as unidades sanitárias existentes na província do Namibe possuem capacidade técnica para testes rápidos de diabetes e de outras doenças.
Há necessidade hoje, portanto, de começar a repensar tanto o modelo de saúde que nós queremos.
O responsável de saúde no Namibe diz que, apesar dos esforços dos técnicos de saúde, é urgente que a sociedade encontre mecanismos que permitam despertar no seio da população a responsabilidade de cada um poder preservar a sua própria saúde. Lembro, no entanto, que no interior da província do Namibe, por razões culturais, ainda há comunidades que não aceitam ir aos hospitais, alegando estarem proibidos pela tradição de serem aplicados injeções, recorrendo deste modo aos tratadores tradicionais, curandeiros e quimbandas. Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a emissão de quarta-feira, 16 de novembro de 2016, da Voz da América, uma emissão dedicada particularmente à Angola. Transmitimos a onda média em 1530 MHz, onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. O nosso endereço é www.voaportugues.com. De segunda a domingo, das 17 às 18 horas, a emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média em 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720, a partir das 18 e até às 18h30, tempo universal coordenado. Isto de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português, em onda curta, nos 13.630 e 9.825. A emissão de sexta-feira do Angola só pode ser escutada todas as sextas-feiras, desde 16h30 às 17h30, tempo universal, 17h30, 18h30 em Angola, nas seguintes frequências, 16h30, 17, onda curta nos 13.630 e 15.720, 17, 17h30 em onda média, nos 1530 MHz e em onda curta em 13.630, bem como em 15.720.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Uma muito boa noite para os ouvintes que nos escutam em Angola. O ato central do dia do educador vai ter lugar no Coanza Sul e professores aguardam resolução dos seus problemas, como nos refere aqui o Fernando Caetano.
Aquele responsável responsável que falava por ocasião da abertura das jornadas em alusão ao 22 de novembro, Dia do Educador, sustentou dizendo que a avaliação da reforma educativa se revelou no presente ano que as competências educativas carecem de atenção especial.
Apesar das taxas de ingresso e de conclusão dos níveis de ensino terem melhorado significativamente, a avaliação da reforma educativa revelou que as competências dos alunos continuam a carecer de alguma atenção.
Francisco de Figueiredo disse, por outro lado, que o 22 de novembro será o momento em que a classe docente e discente possam refletir em conjunto os grandes problemas que o setor de educação enfrenta no momento. Do SUMB para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. E agora vamos falar de trânsito. 57 pessoas morreram em 222 acidentes registados durante o primeiro semestre deste ano nas estradas da província de Malanje. Confirmação veio por parte do diretor provincial da Aviação de Trânsito e os detalhes aqui ficam com Isaías Soares.
176 pessoas ficaram feridas e os prejuízos materiais estão avaliados em mais de 145 mil kwanzas.
Houve diminuição em mortos 18 e nos feridos 226. Assim como nos danos materiais, também houve diminuição de 88.592 kwanzas.
Comparativamente ao ano de 2014, em que as autoridades policiais registraram 149 mortes em 628 acidentes de aviação, que produziram mais de 800 feridos e prejuízos materiais estimados em mais de 130 milhões de kwanzas, o quadro é atualmente reversível, com o fim do serviço mototáxi com motociclos com menos de 100 centímetros cúbicos. Há dois anos atrás, a média diária era de 1,7 acidentes. Na província de Malanje, as estradas nacionais 230, que liga esta capital com a província da Lunda Norte e Kwanza Norte, são as mais sinistradas, incluindo a 140 de Mocende à região sul. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Horas 23 minutos em Angola, 12 horas 23 minutos aqui na cidade de Washington. Vamos para Moçambique, onde a Renamo exigiu explicações ao governo e ao Parlamento sobre os contornos e as consequências do encerramento do nosso banco para a economia e, sobretudo, para os cidadãos que lá tinham as suas poupanças. William Mapote.
O maior partido da oposição considera que a situação é de tanta preocupação que exige que as explicações do Executivo tenham um caráter de urgência.
Bancada parlamentar da Renamo receberam com preocupação o comunicado do Banco de Moçambique anunciando a dissolução e liquidação da instituição financeira denominada Nosso Banco, cujo acionista maioritário é o Instituto Nacional de Segurança Social, INSS, que é o fiel depositário das contribuições mensais dos trabalhadores moçambicanos, com vista a garantir a sua aposentação. Nestes termos, solicita o agendamento e debate como matéria urgente com a presença do Governo, o esclarecimento da situação dos investimentos públicos feitos pelo INSS e pela EDM neste banco, bem como o tratamento que será dado aos depósitos realizados pelos clientes.
Era Juliano Picardo, deputado da Renamo, falando hoje em sessão plenária do Parlamento moçambicano. A direção do Parlamento ouviu as exigências e deixou promessas de dar seguimento ao assunto. Verónica Macamo é a presidente da Assembleia da República.
Vamos remeter a questão à Comissão Permanente para o agendamento.
O encerramento do nosso banco continua a ser motivo de preocupação de muitos cidadãos e empresários moçambicanos que receiam o encerramento de mais bancos, precisamente numa altura em que a situação da economia moçambicana se revela totalmente deteriorada por conta da credibilidade internacional devido à dívida pública. Em contactos com os credores da dívida externa, o governo voltou a revelar a incapacidade de pagamento em 2017 e pediu uma solução urgente, que passa pela renegociação da dívida. O posicionamento dos credores já é conhecido e indica que qualquer renegociação só será feita depois da conclusão da auditoria forense a cargo da empresa britânica Kroll e que só termina em finais de janeiro do próximo ano. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Esta continua a ser a emissão para Angola de quarta-feira, 16 de novembro de 2016. Recordamos que de segunda a domingo, das 17 às 18 horas, tempo universal coordenado, a emissão vespertina, incluindo a janela de Angola que estão a escutar, pode ser escutada em onda média 1530 MHz, onda curta entre 13.630 e 15.720. A partir das 18 até às 18h30, tempo universal coordenado, segunda a sexta-feira, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português, a onda curta é nos 13.630 e 9.825. A emissão de sexta-feira do Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, tempo universal coordenado, ou das 17h30 às 18h30, em Angola. Passagem para a música, vamos ficar com o angolano Elias de Camueso.
Sarizuela ni besu, kwa tuwa kese wandala ni waberu ya musungwe mama, nelu kwe tuwa banduka. Sari suela ni besu, kwa tuwa kese wandala ni wabelo ya musungu ya mama, nelu kweto wabanduka.
Emissão para Angola desta quarta-feira de 16 de novembro de 2016 está quase a chegar ao fim e temos ainda mais uma hora de emissão e dentro de momentos vamos ficar com o Eduardo Ferro. Boa noite, ouvintes!
Tocala turi bakula ngomishima Mungu wetu wabanduka Mungu wa mwono mkengeshi
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 16 de novembro de 2016. O microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Presidente Obama realça a importância da transição pacífica do poder. Rússia retira-se do Tribunal Penal Internacional. Comissão da ONU condena a ocupação russa da Península da Crimeia. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax Aveira, Nova Rádio Pax de Limane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderá fazê-lo através da Rádio Pijiguiti e da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Xang, na produção Doris Olson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E, amigo ouvinte, começamos em Moçambique, onde a Renamo exigiu hoje explicações ao Governo e ao Parlamento sobre os contornos e as consequências do encerramento do Nosso Banco. Contornos e consequências para a economia e, sobretudo, para o cidadão que lá tinha as suas poupanças. William Aplaud.
O maior partido da oposição considera que a situação é de tanta preocupação que exige que as explicações do Executivo tenham um caráter de urgência.
A bancada parlamentar da Renamo receberam com preocupação o comunicado do Banco de Moçambique anunciando a dissolução e liquidação da instituição financeira denominada Nosso Banco, cujo acionista maioritário é o Instituto Nacional de Segurança Social, INSS, que é o fiel depositário das contribuições mensais dos trabalhadores moçambicanos, com vista a garantir a sua aposentação. Nestes termos, solicita o agendamento e debate como matéria urgente com a presença do Governo, o esclarecimento da situação dos investimentos públicos feitos pelo INSS e pela EDM neste banco, bem como o tratamento que será dado aos depósitos realizados pelos clientes.
Era Juliano Picardo, deputado da Renamo, falando hoje em sessão plenária do Parlamento moçambicano. A direção do Parlamento ouviu as exigências e deixou promessas de dar seguimento ao assunto. Verônica Macamo é a presidente da Assembleia da República.
Vamos remeter a questão à Comissão Permanente para o agendamento.
O encerramento do Nosso Banco continua a ser motivo de preocupação de muitos cidadãos e empresários moçambicanos que receiam o encerramento de mais bancos, precisamente numa altura em que a situação da economia moçambicana se revela totalmente deteriorada por conta da credibilidade internacional devido à dívida pública. Em contactos com os credores da dívida externa, o governo voltou a revelar a incapacidade de pagamento em 2017 e pediu uma solução urgente, que passa pela renegociação da dívida. O posicionamento dos credores já é conhecido e indica que qualquer renegociação só será feita depois da conclusão da auditoria forense a cargo da empresa britânica Kroll e que só termina em finais de janeiro do próximo ano. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. E continuamos em Moçambique, onde o pico da época do turismo praticamente já começou, mas por causa da tensão política ou militar, ainda não se nota uma atividade turística intensa por todo o país, sobretudo em Sofala, onde se localiza o Parque Nacional da Gorongosa. Ramos Miguel.
A atual governação em Moçambique definiu o turismo como um dos 4 setores prioritários no seu plano de 5 anos, mas a tensão militar tem retardado o seu desenvolvimento. No Parque Nacional da Gorongosa desenvolveu-se no passado o turismo de alta qualidade, mas neste momento a atividade turística está bastante reduzida, ou não seria, se fala, o epicentro da atual tensão militar no país. O secretário da Associação dos Operadores Turísticos de Moçambique, Albino Mário, diz que o conflito militar não permite o desenvolvimento do turismo.
As instâncias turísticas estão dentro, por exemplo, da Gorongosa. Há setores que estão exatamente encerradas. Portanto, devido a essa situação, há muitas infraestruturas que estão sendo encerradas. Então, cria problemas para o emprego, cria problemas para os novos postos de trabalho, cria problema para o novo emprego.
E esta situação vive-se também ao nível da cidade de Maputo, onde por esta altura do ano as estâncias turísticas já deviam estar com a maior parte dos quartos reservados.
Tem havido algumas reservas, mas um tanto quanto receosas. Deve ser por causa da instabilidade. Esperemos que as coisas resolvam-se para o bem de todos.
A vice-ministra do Turismo, Ana Kungana, reconhece a gravidade da situação, não apenas no setor turístico e tanto que tal, mas noutros interligados, afirmando, no entanto, ser difícil contabilizar os prejuízos.
Não haja dúvidas, neste momento pode ser, enfim, prematuro contabilizar e poderia avançar, se calhar, olhando números só numa vertente, quando temos que olhar, portanto, para um todo.
Entretanto, a província de Inhambane, com um enorme potencial turístico, não tem motivos para se preocupar, porque até vai ultrapassar largamente o número de turistas que recebeu em 2015. Aliás, todas as estâncias turísticas do paradisíaco arquipélago de Bazaruto têm todos os seus 200 quartos já reservados.
Até a primeira semana de outubro já tínhamos garantido 70% das reservas, o que supõe dizer que até final de dezembro tenhamos uma percentagem das reservas que ascendam aos 98%. E esta percentagem, traduzida em números, significa um incremento no número de turistas nesta quadra festiva. A época de pico de turismo na nossa província inicia de 1 de dezembro e termina 15 de janeiro. E neste período nós prevemos receber 106.327 turistas.
Refira-se que o turismo emprega mais de 300 mil pessoas e representa cerca de 3,5% do produto interno bruto PIB. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América a transmitir de Washington. Passagem agora à Angola, onde cerca de 400 militares pertencentes à região militar de Luanda dizem que estão há cerca de 2 anos sem salários. Os militares decidiram marchar na manhã desta quarta-feira para reclamar o pagamento dos salários em atraso e também a decisão do seu comandante de os mandar para casa. Fonte da região militar afirma que são no total 1.000 desertores que foram enquadrados provisoriamente como forma de acautelar o elevado índice de criminalidade dos últimos anos. Mais detalhes com o Coco Mucuta a partir de Luanda.
Mais de 100 militares marcharam na manhã de hoje, desde o município de Viana até o quartel-general das Forças Armadas Angolanas, no centro da cidade, para exigirem o pagamento de salários de 2 anos. Os militares tinham sido colocados na proteção das reservas fundiárias do Estado, na sua maioria, onde se encontram construídas agora as novas centralidades e novo aeroporto de Luanda. Segundo um dos agentes que participava na caravana e que pediu o anonimato por temer represálias por despacho presidencial, foram indicados para patrulhar Luanda em 2014 e, no ano seguinte, enviados para assegurar as reservas fundiárias, que são avultados terrenos pertencentes ao Estado. Só que desde 2014 que não são pagos e ficaram surpreendidos quando foram mandados para casa.
Essa tropa fez trabalho, fez o patrulhamento durante desde 2014 até 2015. A cidade de Luanda. 2015 nos trouxeram para as reservas, tomar conta das reservas fluviais, a produção salário até hoje.
O militar disse que, de forma pacífica, vão reclamar junto dos quartéis para que sejam encontrada uma solução para os seus problemas. A VOA contactou o comando da região militar de Luanda, tenente-general Simão Carlito Chuala, que não se encontra em Luanda, mas uma fonte próxima do comando da região militar de Luanda confirmou a existência de mais de 1.000 efetivos de várias unidades que, até 2014, estavam envolvidos em ações criminosas em Luanda. Identificados como desertores das Forças Armadas Angolanas, os quais foram chamados e identificados para um possível enquadramento, isto como medida para evitar atos de criminalidade em Luanda, estão a ser colocados em casa apenas para aguardarem as últimas decisões de um possível enquadramento, caso não tenham problemas com a justiça, disse a fonte da Voz da América, da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Passamos agora aqui na Voz da América a Cabo Verde, onde o orçamento do Estado para 2017 vai ser debatido e aprovado na sessão parlamentar deste mês de novembro. O Eugênio Teixeira tem mais pormenores sobre o novo orçamento.
Fazendo uma leitura da proposta do orçamento do Estado para o próximo ano, o economista Agnello Sanches considera que o mesmo não difere muito dos orçamentos apresentados nos últimos tempos. Ainda assim, Sanches afirma que o orçamento para 2017 traz alguma perspectiva diferente quanto à distribuição de verbas aos municípios, fazendo discriminação positiva com a alocação de mais verbas para o desenvolvimento dos municípios pequenos. O economista faz reparo quanto à alteração da taxa do IVA para cobrir despesas de investimentos em caso de emergência. De resto, uma prática que já tinha acontecido no orçamento de 2015, quando o governo anterior aumentou 0,5% do imposto sobre o valor acrescentado para fazer face às despesas da erupção vulcânica deixando as caldeiras na Ilha do Fogo. Agnello Sanches defende a criação de um fundo especial para esse tipo de investimentos e não a alteração da taxa do IVA. Sobre os incentivos para a promoção da economia, neste caso apoio ao setor privado, Agnello Sanches diz que a proposta do orçamento consagra isso, mas afirma que não se nota grandes alterações nessa matéria. Tendo em conta a alta taxa da dívida pública do país, o Orçamento de Estado 2017 não contempla grande bolo para investimentos públicos, espaço que será ocupado por investimentos privados, sobretudo estrangeiro, onde algumas obras já estão em curso e outras prestes a arrancar. Quanto ao crescimento do PIB, a proposta orçamental do Governo prevê uma evolução na ordem dos 5,5%, mas Agnello Sanches não acredita que isso possa se efetivar, tendo em conta os choques externos. De resto, o próprio Banco de Cabo Verde manteve a sua estimativa de crescimento do PIB para 2017 em 4%.
No que diz respeito ao crescimento para os próximos anos, o país continua a depender da evolução da economia mundial, principalmente das economias pertencentes à zona euro. De forma que tudo o que o governo propôs está a depender dessa conjuntura também, segundo o próprio orçamento. De forma que esta é a justificação do anterior governo, é também a justificação do atual governo. Portanto,
que enquanto a oposição criticava...
Criticava, e espero ouvir também as oposições agora a criticarem o atual pela utilização dessa justificação.
Uma medida consagrada na proposta do orçamento para o próximo ano, a ser discutida e aprovada na sessão parlamentar do corrente mês, prende-se com a alteração das taxas do álcool e tabaco. O economista Agnello Sanches afirma que pode ser uma boa medida, já que as verbas arrecadadas ajudarão a resolver algumas questões importantes. Já o economista Manuel Osório Silva traça uma perspectiva positiva da proposta do orçamento para o ano que vem. Segundo Silva, trata-se de um orçamento que faz discriminação positiva, dando mais meios financeiros aos municípios de pequena dimensão, visando o respectivo desenvolvimento.
Quando refiro a esses meios, são tanto os meios financeiros, não é? Como a taxa do ambiente, taxa ecológica, fundo de turismo, e um conjunto de isenções. Um conjunto de isenções que iriam ter um impacto positivo na criação de novos empregos, iria gerar rendimentos para a comunidade. A par disso, a redução e isenção do TEU, ou seja, com essa redução, as microempresas com volumes de negócio inferior a 1.000 contos seriam isentos desse pagamento.
Osório também discorda da posição tomada no que se refere à alteração da taxa de IVA para investimentos de urgência, defendendo que se crie um fundo próprio para tais ações. Eugênio Teixeira, Cidade da Praia.
Obrigado, Eugênio Teixeira, e passamos agora ao outro arquipélago, São Tomé e Príncipe, onde está instalada a polémica no maior núcleo sindical, o Sindicato dos Professores e Educadores do Arquipélago. Os membros e associados do SINPRASTEP estão divididos em duas direções que disputam a legitimidade para conduzir as atividades da classe docente. O Oscar Medeiros tem mais pormenores.
A anterior direção, liderada por Gastão Ferreira e pela voz de Luís Filipe Carvalho, diz que a atual liderança do sindicato é ilegal porque foi eleita num congresso extraordinário que não respeitou o artigo 17º do Estatuto do SINPRASTEP.
Este mesmo artigo estabelece taxativamente em que as condições se pode realizar o congresso extraordinário, que são a linha A, sempre que o Secretariado Nacional o entender. A linha B, quando solicitado pela Assembleia de Delegados. A linha C, a requerimento de pelo menos 1/10 dos associados no pleno gozo dos seus direitos sindicais. Nesse sentido, não se estava perante nenhuma dessas situações, tal como é exigido pelo Estatuto do Subsistema.
Luís Filipe Carvalho citou ainda outros pontos do artigo 17º do Estatuto do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe, que, segundo o mesmo, não foram cumpridos com vista à realização do Congresso Extraordinário em outubro passado. A anterior direção do Simprestep lamenta também o facto deste congresso ter sido realizado sem a presença da comunicação social e não concorda que a atual direção esteja a movimentar a conta do sindicato no Banco Internacional de São Tomé e Príncipe.
Já avançamos com uma providência cautelar e uma ação declarativa de condenação a todos esses atos nos tribunais.
Os antigos membros da direção do Simprestep estão a preparar um abaixo-assinado que, segundo os mesmos, já foi subscrito por mais de 1000 professores com o objetivo de derrubar a nova liderança do sindicato. Enquanto isso, a nova direção do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe, liderada por Emílio Quaresma, garante que a sua eleição obedeceu o estatuto da classe e afirma que é a única representante legítima do Simprestep.
Essa direção atual cumpriu todas as formalidades estatutárias e que, portanto, legitima como único e legítimo representante dos docentes de São Tomé e Príncipe, portanto, o representante do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe. Nós compreendemos a preocupação do Sr. Gastão Ferreira, portanto, secretário-geral cessante, a frustração tem-lhe deixado desorientado. Porque o Sr. Gastão geriu o sindicato cerca de 6 anos, geriu como geriu, nunca prestou conta, nunca teve um orçamento, nunca teve um plano de atividade e nunca teve sequer um relatório. E a demanda começa quando os delegados, eleitos na plenária das escolas, lhe solicita a prestação de contas. Ele abandona, portanto, a reunião e deixa abandonado, portanto, os delegados.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Aqui nos Estados Unidos, os líderes republicanos do Congresso prometeram ações rápidas quando Donald Trump assumir a presidência no ano que vem, enquanto os democratas não escondem o seu desagrado pelas primeiras escolhas da nova equipa da Casa Branca. Manifestações estudantis contra o presidente eleito Donald Trump chegaram ao Capitólio, onde Paul Ryan foi nomeado para mais um mandato como presidente da Câmara dos Representantes.
Welcome to the dawn of a new Unified Republican Government.
Bem-vindos à aurora de um governo republicano unificado. Agrada-me dizer isso. Será um governo apostado em tornar a vitória do presidente eleito Trump em progressos reais para o povo americano. Estamos entusiasmados. Os republicanos querem baixar os impostos, acabar com grande parte da legislação de saúde do presidente Obama e cortar as regulamentações na economia. Congratulam-se também por ser Trump e não a democrata Hillary Clinton a escolher o próximo juiz do Supremo Tribunal. Agiremos rapidamente assim que for feita a nomeação. Os democratas ficaram horrorizados com a seleção de Steve Bannon para conselheiro político de Trump. Bannon tem uma página na internet defendendo o nacionalismo branco e atacando minorias.
This is someone who has expressed racist, sexist, anti-Semitic.
Trata-se de alguém que expressou pontos de vista racistas, sexistas, antissemíticos e anti-homossexuais. Alguém com essas posições não deve estar na Casa Branca.
Enquanto um defensor da divisão racial estiver a um passo da sala oval, será impossível levar a sério os esforços de Trump para unir a nação. Os republicanos dizem que Trump tem o direito de escolher a sua equipe.
We had an election. The American people voted.
Tivemos uma eleição. O povo americano votou e escolheu o seu próximo presidente. Os protestos contra Trump não parecem diminuir, entretanto.
I'm concerned about him building the wall. I'm concerned about what he's going to do to the Affordable Health Care Act.
Estou preocupada com a construção do muro, com aquilo que quer fazer ao sistema de saúde e com aquilo que o nosso país se vai tornar nos próximos 4 anos.
Os republicanos debatem-se, contudo, sobre se Trump vai prosseguir ou parar com o furor polarizador que o fez eleger.
Esse furor poderia travar a sua carregada agenda legislativa depois da sua tomada de posse. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. A campanha anticorrupção do presidente nigeriano continua e hoje vai a tribunal o antigo conselheiro de segurança, acusado de lavagem de dinheiro. No entanto, ativistas dizem que Muhammadu Buhari está apenas a atacar os seus rivais políticos. Amâncio Miguel.
O coronel Sambo Dasuk, acusado de lavagem de dinheiro, volta a comparecer ao tribunal depois de outros tribunais terem lhe concedido liberdade sob fiança. Dasuk, antigo conselheiro nacional de segurança, é acusado de má gestão de mais de 2 milhões de dólares americanos destinados à compra de armamento militar para o combate ao movimento Boko Haram no governo de Goodluck Jonathan. Este coronel é apenas um entre tantas personalidades detidas pelo presidente Muhammadu Buhari que lidera uma campanha anticorrupção. No mês passado, o assessor de imprensa do anterior presidente foi detido. Ruben Abate, antigo jornalista, teve liberdade sob fiança. Muitos são acusados de lavagem de dinheiro na Nigéria, mas nenhum foi ainda indiciado. Muitos estão indignados, como Saluddin Hashim, que trabalha como organização parceira da Transparência Internacional. Hashim diz que há alguma conspiração no judiciário neste todo processo. As pessoas são chamadas ao tribunal e depois saem sob fiança e dão a volta ao processo oficial. A organização de Hashim segue a corrupção no governo e ele diz que a grande questão será provavelmente o suborno. Alguns juízes e tribunais foram acusados de fraude e aceitação de suborno. Um novo relatório do Centro de Pesquisa Pew, baseado aqui em Washington, diz que muitos nigerianos acreditam que apenas uma pequena elite beneficia do governo e 60% da população tem esperança que a corrupção irá reduzir no futuro.
Uma alta entidade keniana disse que o país poderá não conseguir cumprir com a data limite de 30 de novembro para encerrar o campo de refugiados de Dadaab. Milhares de somalis deixaram o campo nos últimos meses, mas estão a constatar que não conseguem ganhar a vida na Somália. O governo de Nairobi anunciou em maio passado que iria encerrar dentro em breve o campo de Dadaab, que aloja mais de 300 mil refugiados na sua maior parte da Somália. Desde então, dezenas de milhares de pessoas regressaram à Somália esperando contarem com o apoio de agências das Nações Unidas e das autoridades somalis. Contudo, na segunda-feira, uma entidade do Ministério do Interior keniano, citada pela agência Reuters, disse que o prazo limite de 30 de novembro não poderia ser mantido, visto que a Somália não estava em condições de providenciar os serviços básicos aos retornados. O Ministério não emitiu, no entanto, um comunicado oficial acerca da questão e um porta-voz recusou-se a comentar a notícia quando contactado ontem pela reportagem da Voz da América. Uma coisa é certa, os somalis que estão a regressar estão a deparar-se com condições péssimas, incluindo falta de abrigo, de água potável, de cuidados de saúde e de alimentos. Segundo a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, mais de 34 mil pessoas regressaram à Somália, sobretudo à cidade portuária de Kismayo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América, não deixe de participar na sexta-feira no Angola Fala Só. Agora vamos propor-lhe um pouco de música, hoje ficamos com The Closer pelos Chainsmokers.
Hey.
was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car, and 4 years no calls, now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop, no I can't stop, so baby pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford, bite that tattoo on your shoulder. The sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Amigo ouvinte, tempo para recordarmos as principais notícias. Aqui nos Estados Unidos, os líderes republicanos do Congresso prometeram ações rápidas quando Donald Trump assumir a presidência no ano que vem, enquanto os democratas não escondem o seu desagrado pelas primeiras escolhas da nova equipa da Casa Branca. Os republicanos querem baixar os impostos, acabar com grande parte da legislação de saúde do presidente Obama e cortar as regulamentações na economia. Congratulam-se também por ser Trump e não a democrata Hillary Clinton a escolher o próximo juiz do Supremo Tribunal. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acaba de decidir sobre a saída do seu país do Tribunal Penal Internacional. Putin assinou hoje um decreto retirando a Rússia daquela entidade, a primeira com jurisdição internacional, para processar casos de genocídio, crimes de guerra e de crimes contra a humanidade. No próximo ano, cerca de 14 milhões de pessoas precisarão de ajuda humanitária no nordeste da Nigéria, uma região sob o controle do grupo extremista Boko Haram, alertaram as Nações Unidas. Uma alta entidade keniana disse que o país poderá não conseguir cumprir com a data limite de 30 de novembro para encerrar o campo de refugiados de Dadaab. Milhares de somalis deixaram o campo nos últimos meses, mas estão a constatar que não conseguem ganhar as suas vidas na Somália. O governo de Nairobi anunciou em maio passado que iria encerrar dentro em breve aquele campo que aloja mais de 300 mil refugiados, na sua maior parte provenientes da Somália. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no sítio www.voaportugues.com e no telemóvel a nossa referência é voaportugues.com. Na mídia social, estamos a falar do Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O indicativo da América é o +1, seguido pelo número 908-652-4584. São neste momento 13 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone nesta terceira e última parte da emissão vespertina, eu, Amâncio Miguel. E a nossa emissão continua na produção com Doris Dodson e na técnica o Chan. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acaba de decidir sobre a saída do seu país do Tribunal Penal Internacional. No próximo ano, cerca de 14 milhões de pessoas precisarão de ajuda humanitária no nordeste da Nigéria, região sob o controle do movimento Boko Haram. Isto é um alerta das Nações Unidas. Ainda nesta terceira parte, teremos uma conversa na agenda africana com o pesquisador angolano José Gonçalves, que fala sobre a pesquisa e publicação científica em África. E antes do final da emissão, teremos o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. E agora vamos à atualidade. A indicação para já de que a Renamo exigiu hoje explicações do governo ao Parlamento moçambicano sobre os contornos e as consequências do encerramento do nosso banco para a economia e, sobretudo, para o cidadão que lá tinha as suas poupanças. De Maputo, William Mopote.
O maior partido da oposição considera que a situação é de tanta preocupação que exige que as explicações do Executivo tenham um caráter de urgência.
Bancada parlamentar da Renamo receberam com preocupação o comunicado do Banco de Moçambique anunciando a dissolução e liquidação da instituição financeira denominada Nosso Banco, cujo acionista maioritário é o Instituto Nacional de Segurança Social, INSS, que é o fiel depositário das contribuições mensais dos trabalhadores moçambicanos, com vista a garantir a sua aposentação. Nestes termos, solicita o agendamento e debate como matéria urgente com a presença do Governo, o esclarecimento da situação dos investimentos públicos feitos pelo INSS e pela EDM neste banco, bem como o tratamento que será dado aos depósitos realizados pelos clientes.
Era Juliano Picardo, deputado da Renamo, falando hoje em sessão plenária do Parlamento moçambicano. A direção do Parlamento ouviu as exigências e deixou promessas de dar seguimento ao assunto. Verônica Macamo é a presidente da Assembleia da República.
Vamos remeter a questão à Comissão Permanente para o agendamento.
O encerramento do nosso banco continua a ser motivo de preocupação de muitos cidadãos e empresários moçambicanos que receiam o encerramento de mais bancos, precisamente numa altura em que a situação da economia moçambicana se revela totalmente deteriorada por conta da credibilidade internacional devido à dívida pública. Em contactos com os credores da dívida externa, o governo voltou a revelar a incapacidade de pagamento em 2017 e pediu uma solução urgente, que passa pela renegociação da dívida. O posicionamento dos credores já é conhecido e indica que qualquer renegociação só será feita depois da conclusão da auditoria forense, a cargo da empresa britânica Kroll, e que só termina em finais de janeiro do próximo ano. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Continuamos aqui de Washington e vamos à Nigéria. A campanha anticorrupção do presidente nigeriano continua e hoje vai ao tribunal o antigo conselheiro de segurança acusado de lavagem de dinheiro. No entanto, ativistas dizem que o presidente Muhammadu Buhari está apenas a atacar os seus rivais políticos. O coronel Sambo Dasuk, acusado de lavagem de dinheiro, volta a comparecer ao tribunal depois de outros tribunais terem lhe concedido liberdade sob fiança. Dasuk, antigo conselheiro nacional de segurança, é acusado de má gestão de mais de 2 milhões de dólares americanos destinados à compra de armamento militar para o combate ao movimento Boko Haram no governo de Goodluck Jonathan. Este coronel é apenas um entre tantas personalidades detidas pelo presidente Muhammadu Buhari que lidera uma campanha anticorrupção. No mês passado, o assessor de imprensa do anterior presidente foi detido. Ruben Abate, antigo jornalista, teve liberdade sob fiança. Muitos são acusados de lavagem de dinheiro na Nigéria, mas nenhum foi ainda indiciado. Muitos estão indignados, como Saludin Hashim, que trabalha como organização parceira da Transparência Internacional. Hashim diz que há alguma conspiração no judiciário neste todo processo. As pessoas são chamadas ao tribunal e depois saem sob fiança e dão a volta ao processo oficial.
What we have seen ongoing, some level of judicial conspiracy ongoing.
A organização de Hashim segue a corrupção no governo e ele diz que a grande questão será provavelmente o suborno. Alguns juízes e tribunais foram acusados de fraude e aceitação de suborno. Um novo relatório do Centro de Pesquisa Pew, baseado aqui em Washington, diz que muitos nigerianos acreditam que apenas uma pequena elite beneficia do governo e 60% da população tem esperança que a corrupção irá reduzir no futuro. E agora é o momento para falarmos da economia no mundo com Eduardo Ferro, que nos leva para começar ao Índico.
A taxa de crescimento da economia moçambicana deverá aumentar a partir de 2017, depois de encerrar 2016 com o valor mais baixo dos últimos 15 anos, de apenas 3,6%, de acordo com as mais recentes previsões da Economist Intelligence Unit. No entanto, uma taxa média de 4,4% em 2017-2018 e de 5,3% em 2019-2021, o crescimento da economia moçambicana continuará longe da média de 7,3% que foi conseguida no período compreendido entre 2005 e 2015. A AU afirma que a economia de Moçambique tem sido prejudicada este ano por falta de divisas, o aumento exponencial da inflação e despesa pública reduzida, em simultâneo com a percepção entre os responsáveis da banca e das empresas privadas da ocorrência elevada de riscos políticos. O relatório adianta que a produção de carvão será um dos motores da economia, devido ao aumento dos preços internacionais e à procura robusta por parte da Índia, um dos principais importadores deste produto, a que associará o esforço a ser desenvolvido pelas empresas mineiras no sentido da redução dos custos de produção. A agricultura irá também dar a sua contribuição para a retoma da economia moçambicana com o esmorecimento dos efeitos do El Niño, mas tratar-se-á de um crescimento limitado devido à baixa produtividade dos pequenos agricultores. A exportação de petróleo por Angola rendeu menos 5,8 mil milhões de dólares no primeiro semestre deste ano face ao mesmo período de 2015. De acordo com dados de um documento do Ministério das Finanças, as exportações de petróleo no primeiro semestre deste ano foram de 11,5 mil milhões de dólares. Trata-se de uma redução significativa, equivalente a cerca de 33,5% de 2015 para 2016, lê-se no documento. Esta quebra é explicada com a continuada forte descida da cotação de petróleo no mercado internacional. Angola foi, durante o primeiro semestre de 2016, o maior produtor de petróleo em África, ultrapassando a Nigéria com perto de 1,8 milhões de barris por dia. Contudo, a crise financeira provocada pela quebra da cotação do petróleo levou o governo angolano a apresentar uma revisão do orçamento para este ano, baixando a previsão de crescimento da economia para 1,1% do produto interno bruto em 2016. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,07 dólares, a libra estava cotada a 1,24 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Nesta página Agenda Africana, conversamos com o angolano José Gonçalves, professor e pesquisador da Universidade Federal Fluminense no Brasil, que aborda uma iniciativa que está a levar a cabo, que é a colocação de documentos científicos em português, em particular também para ajudar os países africanos de língua oficial portuguesa na área da pesquisa.
Bom, então, é um projeto que a gente imaginou em virtude, sobretudo, das dificuldades de bibliografia para os estudantes universitários. E são dificuldades de bibliografia, principalmente relativamente à África, ou seja, que a bibliografia em língua portuguesa sobre a África é muito modesta. A gente sente essa falta de bibliografia, não é só nos nossos países, nos PALOP, sente-se em Portugal e no Brasil também. Portanto, elaboramos um projeto que implicaria e que está a implicar duas coisas. A primeira é a produção dos nossos próprios pesquisadores e docentes, que está em andamento. Por isso, as coletâneas vão se chamar todas elas trabalhos em curso, tendo um número e depois, mais ou menos, se for necessário, em subtítulo, tendo uma explicação. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é traduzir textos de outras línguas ou utilizar diretamente outras línguas que os estudantes conheçam. Porque, de um modo geral, agora, é muito fácil para estudante de língua portuguesa ler espanhol e muitos já leem inglês. Então, é simultaneamente uma forma de divulgar pesquisas em andamento pelos nossos pesquisadores e colocar os nossos pesquisadores, os nossos estudantes, em contacto com aquilo que de mais avançado em matéria de pesquisa científica se diz à escala mundial. O projeto é esse. Intitula-se Pandila, que é um nome angolano, um nome de uma região, de uma lagoa até perto da cidade de Luanda, tem um significado histórico muito importante. E o primeiro texto que publicamos foi um manual sobre a África, justamente para atualizar o conhecimento do continente. É um manual que começa na pré-história e vem até ao ano passado. E o segundo texto é, então, o número 1 do Trabalhos em Curso, que a gente ficou na dúvida de chamar revista ou coletânea. Acabamos por optar por coletânea. E o primeiro número deve ter uma difusão, deve chegar mais ou menos a 3 a 4 mil pessoas.
Vocês têm preferência em termos de áreas de estudo, sociologia, história?
Não, não há preferência, são todas as ciências sociais. Mas, ultimamente, alguns professores de ciências naturais entraram em contacto com a gente para ver se era possível fazer ou em conjunto ou fazer em separado. E estamos com a ideia de que é melhor talvez fazer separado seguindo um modelo que existe há muito tempo no Senegal, em publicações académicas impressas, mas que eles também estão a fazer online agora, em que tem uma coleção para ciências sociais e uma coleção para ciências naturais. É uma hipótese de trabalho já para o próximo ano. Dentro das ciências sociais não há preferência nenhuma. Todo o material que entre com qualidade, esse material será publicado de acordo com o ritmo que a gente possa publicar. Neste momento não temos capacidade para mais de 2 publicações por mês. Agora, isto tem uma vantagem enorme, é que em muitos dos países, aí sobretudo os países africanos da língua oficial portuguesa, tem uma legislação alfandegária que aplica taxas aos livros como se fosse importação de bebidas ou de cigarros, ou seja, do que for. Portanto, são taxações muito altas. Enquanto que a publicação online ela entra grátis, entra praticamente sem custos. Quer dizer, geralmente a maior parte dos estudantes, pelo que a gente ficou a saber, gostam de imprimir os textos. O único custo será esse.
Este material é disponibilizado de forma gratuita?
É disponibilizado de forma gratuita. A gente até coloca um aviso que em geral, é gratuito. Quem puder contribuir para o projeto, contribui voluntariamente com o montante que quiser. Damos indicação de 2 contas bancárias para onde esse dinheiro pode ser colocado, mas porque realmente o projeto implica alguns gastos, não é? Mas a maior parte é livre, paga quem quiser, não é?
Uma coisa que é interessante é esta questão da língua portuguesa ser falada por milhões, mas que ainda prevalecerem essas lacunas que a Panguila quer ajudar a colmatar. Como é que interpreta este facto de haver pouca circulação de informação em português, que não é reflexo de não haver pesquisa?
Pois é, esse é um problema grave, que o número de pesquisadores, vamos lá, de grande qualidade, não é proporcional ao número de habitantes de língua portuguesa. Estamos numa crise de sistemas universitários. Quando a gente olha para a classificação mundial das universidades, a melhor universidade de língua portuguesa é a Universidade de São Paulo, no Brasil, está no lugar 256. Só para fazermos uma comparação, está 100 lugares abaixo da Universidade do Cabo, de Cape Town. E quando nós olhamos para as universidades dos países de língua portuguesa em África, nós não temos nenhuma universidade nas 50 primeiras do continente africano. Há uma universidade em Cabo Verde, uma em Moçambique, que ainda tem classificação. Angola não fica nem nas 100 primeiras. Então há um atraso do nosso sistema de ensino, um atraso muito grande das nossas verbas de pesquisa e os pesquisadores dos países dos PALOP. Mas eu diria mesmo que Portugal e Brasil também andam um pouco nisso. Dependem muito de ou doações, ou de projetos internacionais onde possam ter uma pequena entrada, ou do seu esforço pessoal.
Eu creio que é uma publicação como esta, que a Panguila está a levar a cabo, poderá, se calhar, ajudar, noutro aspecto, a colmatar o facto de a pesquisa sobre os países africanos de língua portuguesa ser feita por estrangeiros ao contexto e, muitas vezes, não conhecerem a realidade. Pode ser uma via?
Olha, é uma via, mas aí eu só colocaria uma coisa na sua pergunta. É que, realmente, uma grande parte da pesquisa sobre os PALOP, que repercute no mundo, é feita por estrangeiros. Mas há uma grande parte da pesquisa que é feita por nós próprios e que ninguém conhece porque circula só entre nós. Não tem repercussão internacional porque não é traduzida, nem é publicada, não há como publicar, não há revistas científicas nos nossos países. E as revistas científicas de outros países têm tendência a publicar os seus próprios autores. Então nós conhecemos casos, eu conheço vários, de pesquisas interessantes que já mereciam publicação em revistas internacionais e que não conseguem entrar lá em virtude disso. Há um segundo problema com as revistas impressas. É que as revistas impressas universitárias, elas são, na melhor das hipóteses, elas são semestrais. E o número de artigos que chegam nessas revistas é muito alto. Ou seja, faz-se uma pesquisa hoje e o artigo sai daqui a 2 anos. Às vezes já está desatualizado. Isso acontece muito em várias partes do mundo, não só com a língua portuguesa. A publicação digital tem a vantagem de que a gente pode publicar praticamente a pesquisa, ela termina e um mês depois ela entra. Eu quero sublinhar o caso, por exemplo, neste número 1 da coletânea Trabalhos em Curso. A pesquisa sobre a agricultura meio do fogo em Cabo Verde foi uma pesquisa que terminou 15 dias antes de ser publicada. Portanto, completamente atualizada.
A Cplp poderia ajudar nisto? Ajudar na pesquisa, na promoção da própria língua?
Não, a Cplp poderia ajudar e nós temos intenções, depois, a partir de um certo momento, de contactar algumas instituições, como é o caso da Cplp. Por enquanto, nós queremos afirmar o projeto, demonstrar que nós conseguimos, primeiro que temos material suficiente para isso, e realmente temos. Só nos lançamos no projeto a partir do momento em que sentimos que tínhamos material para isso. Em seguida, temos que demonstrar uma capacidade, alguma autonomia. Essa autonomia vai depender, então, da colaboração que os leitores possam dar do ponto de vista financeiro. A partir da nossa quarta publicação, já com consolidados e conhecidos então, nos meios que consultam este tipo de material, nós podemos apresentar-lhes então com um projeto junto da CPLP, junto a algumas universidades, inclusive a União das Universidades de Língua Portuguesa. Agora, nós gostaríamos, era, não temos, se houver necessidade de acordo em que a gente perca uma parte da autonomia, nós não nos incomodamos com isso. Nós não queremos conduzir um projeto eternamente. O importante é que existam focos importantes de publicação onde a editora Panguilha seja apenas um exemplo. Queremos ser um ponto de partida. Se aparecerem outras editoras, se quiserem fazer acordo em que tenhamos que dividir o trabalho e as decisões, nós estamos dispostos a isso também.
Era o professor angolano José Gonçalves e a busca de caminhos para a publicação de mais material científico em língua portuguesa nesta agenda africana.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Baseado numa história verdadeira, Loving oferece um retrato íntimo de Richard e Mildred Loving, um branco e uma mulher de raça negra, que desafiaram as leis do estado da Virgínia em 1957 e casaram aqui na cidade de Washington, o Distrito da Colômbia. Richard e Mildred casaram na capital dos Estados Unidos, mas a união era ilegal ao abrigo da Lei de Integridade Racial da Virgínia, onde viviam. Foram detidos, acusados e condenados. O casal teve de deixar a Virgínia ou enfrentar a cadeia. Em 1958, mudaram-se para a capital federal, longe dos amigos e da família. 5 anos mais tarde, em 1953, inspirada pelo movimento dos direitos cívicos, Mildred escreveu ao procurador-geral Robert F. Kennedy pedindo ajuda. Depois, entrou em contato com a delegação aqui em Washington da American Civil Liberties Union. Em 1967, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu a seu favor e o apelo tornou-se num caso histórico que levou à revogação das leis do país. A força do filme reside na forma em como o realizador Jeff Nichols apresenta o profundo amor entre duas pessoas cujo único desejo era passar a vida juntos. Até à próxima para mais uma edição de A Vida na América.
E agora um momento para a música e vamos a Cleveland, Ohio, convidar a Tracy Chapman com a canção Give Me a Reason.
Give me one reason to stay here, turn right back around. Give me one reason to stay here, oh, and I'll turn right back around. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind.
Trace Chapman com Give Me a Reason, uma voz de Cleveland, Ohio, 52 anos e ainda em forma para trazer mais música. 13 horas 25 minutos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acaba de decidir sobre a saída do seu país do Tribunal Penal Internacional. Putin assinou hoje um decreto que retira a Rússia daquela entidade, a primeira com a jurisdição internacional para processar casos de genocídio, crimes de guerra e contra a humanidade. O decreto foi acompanhado de um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, no qual afirma-se que o tribunal não cumpriu as expectativas a ele associadas e não se tornou verdadeiramente independente. Há indicações de que Moscou não está satisfeito com a forma como o Tribunal Penal Internacional tratou a guerra entre a Rússia e a Geórgia em 2008. No próximo ano, cerca de 14 milhões de pessoas precisarão de ajuda humanitária no nordeste da Nigéria, região sob o controle do Boko Haram. Esta é uma indicação das Nações Unidas. Peter Lundberg, coordenador humanitário das Nações Unidas, disse que 75 mil crianças poderão morrer de fome nos próximos meses se nada for feito naquele país da África Ocidental.
Vamos passar a apresentar o editorial da Voz da América, que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Em declarações recentes a jornalistas estrangeiros, o secretário de Estado John Kerry destacou a importância do envolvimento americano em alguns dos desafios mais difíceis enfrentados pelo mundo. Sobre segurança, os Estados Unidos lideram o esforço de formar uma coligação de 60 nações para ajudar a parar o ISIL depois de ter-se espalhado pelo Iraque e a Síria, tomando cidades, destruindo comunidades e matando civis. Após 35 anos de silêncio diplomático, os Estados Unidos não apenas ajudaram no começo das negociações com o Irão, como lideraram o esforço para assegurar que o programa nuclear iraniano é e continuará a ser exclusivamente pacífico. Continuamos a liderar a luta contra o VIH-Sida. Em resultado disso, disse o secretário Kerry, hoje estamos à beira de ver a primeira geração de crianças nascidas em África e livres de Sida. E isso foi através do PEPFAR, o programa dos Estados Unidos, para fornecer cuidado de saúde e mudar a vida das pessoas. Quando foi inicialmente detectada a epidemia do ébola na África Ocidental, muitos previam que iria reclamar a vida de 1 milhão de pessoas, mas 3 mil soldados americanos enviados para a África Ocidental pelo presidente Barack Obama trabalharam com outras nações para reforçar a capacidade e oferta local de cuidados de saúde. Congregamos um movimento internacional e que creia em vocês. Esse 1 milhão de pessoas não morreu, disse o secretário Kerry. Sobre as mudanças climáticas, os Estados Unidos fizeram um pacto com a China para dar o exemplo de como reduzir emissões ao nível global, uma decisão que ajudou no caminho para a assinatura do Acordo de Paris. Ajudamos na redação do Acordo de Kigali, que porá fim à produção e uso de hidrofluorocarbonetos, e ajudamos na criação de uma área de milhões de quilómetros quadrados nos oceanos Antártico, Pacífico e Atlântico para salvar as águas e as pescas. Nunca vi os Estados Unidos mais envolvidos para o benefício de todos, por forma a tentar ajudar outros países a ultrapassarem crises, a fazer a paz e a obterem estabilidade, para podermos ir para casa e prestar atenção ao que ali se passa, disse o secretário de Estado Kerry. Nunca como agora nos vi mais envolvidos em tantos países ao mesmo tempo, em assuntos de significado e de grande consequência. Acabámos de apresentar o editorial da Voz da América, que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim termina a nossa emissão vespertina deste 16 de novembro de 2016, Dia Internacional da Tolerância por Decisão das Nações Unidas. Despedem-se Doris Dodson na produção, o Chang na técnica e o Mestre Miguel ao microfone. Amanhã, amigos, voltaremos a este canal e horário para mais notícia. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.